Abra sua Bíblia no 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 16 e 17. Pai, obrigado por esta casa que nos abriga. Obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra não vem pela elucidação da sabedoria humana, mas ela vem pelo teu Espírito. O que nós queremos é que o teu Espírito fale, que teu Espírito nos instrua, nos oriente, para que essa palavra se torne viva dentro de nós, se torne um jeito de viver. Abre os nossos olhos e a nossa compreensão, em nome de Jesus, nossa que estamos aqui e de todas as pessoas que estão vendo ou que verão em outro momento, em nome de Jesus Cristo. Capítulo 3, 1 Coríntios, verso 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Esse texto me levou a pensar sobre eu como um templo de Deus. O templo de Deus sou eu. O templo de Deus é você, o templo de Deus. Deus, ele sempre quis estar com o ser humano, sempre. Nós cantamos que a gente vai viver com Deus, mas o que a Bíblia diz é que Deus vai vem viver com a gente. A gente canta que a gente vai subir, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai descer, é tudo invertido. A gente diz, eu vou subir, Apocalipse diz que a Nova Jerusalém vai descer, e Deus vai fazer morada conosco, porque é exatamente o que ele fez em Jesus, morou conosco. E ele sempre teve esse querer de viver conosco. Foi por isso que ele fez um tabernáculo móvel para o povo de Israel. O povo de Israel queria um lugar, né, para onde eles pudessem, onde eles pudessem adorar, onde eles pudessem levar suas ofertas, seus sacrifícios. Então Deus deu uma planta para Moisés e disse, olha, faz conforme essa planta, e fez um tabernáculo móvel, não fixo. Ele chegava no lugar, armava o tabernáculo, fazia festa, fazia o louvor, fazia as suas ofertas. Aí o povo vai levantar o acampamento, vai embora, desmonta tudo e leva. Teve uma época que nós fazíamos isso aqui, quando nós nos reuníamos no Liceu Maranhense, ali na Deodoro, nós passamos um ano nos reunindo ali, e era desse jeito. A gente montava tudo, levava num carro todo o som, todo o material de louvor e tudo, montava tudo, terminava o culto, desmonta tudo, leva e guarda. Era um tabernáculo móvel. Essa ideia devia perdurar até hoje. Mas nós fizemos um templo fixo. E essa foi a ideia de Davi. Davi contribuiu com essa ideia, ele achando que ele estava fazendo uma coisa maravilhosa, e ele aplicou muito recurso para construir o templo. Mas o próprio texto, quando fala da construção do templo, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Lembra disso, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus não habita numa casa de tijolos, de concreto. Ele habita em gente. Ele habita em seres humanos. Mas nós insistimos no templo. Então, o que que significa essa construção do templo? Quando eu pensava sobre isso, só me veio uma ideia, de que a construção de um templo para Deus era uma forma, ou é uma forma, de querer controlar Deus e colocar Ele num lugar e dizer: olha, você fica aqui quietinho, que quando eu precisar de ti, eu vou a esse lugar, eu vou até a igreja, eu vou até o templo, e lá eu te encontro, lá eu falo contigo, lá eu oro, fica quietinho aí neste lugar, como se isso fosse possível, você encaixotar Deus no lugar. Então nós criamos o nosso prédio e nós dizemos: esta é a casa de Deus. Mas isso aqui pode ser um grande tabernáculo móvel. Ou seja, quando nós nos reunimos, nós levantamos o tabernáculo, nos unimos para louvar, nos unimos para adorar, nos unimos para ouvir a palavra de Deus, e depois desmontamos e saímos, cada um com o seu tabernáculo, montando em casa, montando no trabalho, montando em todos os lugares, ele vai funcionando. E aqui é o quê? É uma casa, apenas uma casa, onde a gente se reúne. E a gente pode tirar as cadeiras, já falei isso aqui, e botar uma trave aqui, outra ali, e jogar uma pelada. E não tem nenhum desrespeito e irreverência a Deus, porque Ele está em cada um de nós. Amém, gente boa? Isso aí a gente já entendeu, né? Então o desejo de Deus era esse. Mas aí Davi fez um tabernáculo fixo, um templo. E Jesus vem e diz o seguinte: olha, destruam esse templo. E ele falou isso em que contexto? Porque o templo deles estava sendo manipulado, aquele lugar, para fazer trocas de grana, dinheiro. Então a ideia era usar o templo para ganhar dinheiro, que é muito comum nos nossos dias. Então Jesus vem e espanta aqueles homens que estavam barganhando dinheiro ali, trocando moedas, fazendo um câmbio, e depois ele diz: destruam esse templo e eu construirei outro em 3 dias. E eles ficaram estranhados, porque passaram-se 46 a 49 anos para construir aquele templo, que era já um modelo diferente do de Salomão, e agora Jesus vem e diz que ele construiria em 3 dias. Ele, pois é, mas ele não falava de um templo de pedras, ele não ia usar uma varinha de condão e pim, apareceu um templo em 3 dias. Não, ele se referia, como o texto diz, ao seu corpo, à igreja. Ele se referia a nós em 3 dias. Por quê? Porque no terceiro dia ele ressuscitaria. Então essa ideia do templo é que precisa invadir a nossa mente e o nosso coração, porque essa construção, ela acontece em mim e em você. Hoje o templo precisa ser construído em nós, dentro de cada um. E essa construção inicia quando? Inicia quando, de fato, você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Quando você coloca a sua fé em Jesus como Messias, como Filho de Deus, inicia-se essa construção, porque Ele é a pedra fundamental. Lembra de Pedro, quando Jesus disse: o que é que estão dizendo sobre mim? O que é que estão falando sobre quem eu sou? Ah, tu és um dos profetas, é Elias. Mas vocês, o que vocês acham? O que é que vocês dizem sobre mim? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus traz uma revelação que é importante para nós e diz: Pedro, não foi a tua capacidade mental, não foi a tua inteligência, para nós diria, não foi a tua teologia, não foi a tua frequência às igrejas, não, foi o Deus que revelou. Ele te revelou algo poderoso, tanto que ele diz: tu és Pedro. Agora, sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre esta ideia que você trouxe pelo Espírito de Deus, eu vou construir a minha igreja. Então, quando eu e você somos por Deus esclarecidos de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o Messias enviado, então essa construção está começando dentro de nós. Primeiro passo tem a ver com crer em Jesus Cristo. Não é frequentar a igreja, é crer em Jesus Cristo. Não é acreditar em Jesus como milagreiro, é crer que Jesus é o Messias de Deus, é o Filho de Deus. Você crê assim? É desse jeito. Não adianta você crer apenas com Jesus. Olha, Jesus é capaz de fazer milagre. Jesus é capaz de andar sobre as águas. Jesus é capaz de levantar os mortos. Sim. Mas se você não crê que Ele é o Filho de Deus, o Messias de Deus, nada começou na sua vida. Ainda tem muita gente correndo atrás desse Jesus que resolve seus problemas, que resolve as suas questões bancárias até, né? Suas questões físicas. Mas eles não compreenderam uma coisa simples: quem é Jesus? Filho de Deus, o Messias de Deus, o Messias de Deus. Quando isso invade a nossa mente e desce para o coração, aí começa essa construção do templo dentro de nós. Aí ele diz assim para você: tu Tomás, tu João, tu Fernando, Manuel, tu és fulano. Agora, sobre a pedra da fé em Jesus Cristo, eu construo em você um templo. Amém, gente? Essa percepção para mim é fundamental. Se eu soubesse apenas isto, já seria suficiente. Eu podia descartar todo o restante do conhecimento, que são bons, mas só isso aqui já é suficiente. Por isso é que Paulo diz assim: eu deixei de lado o meu conhecimento, a minha cultura, e apenas quero saber sobre Jesus crucificado. Então ele reduz todo o conhecimento dele a Jesus Cristo, porque é suficiente. É isso que constrói dentro de nós o templo, é isso que muda a minha vida e a sua. Essa fé em Jesus Cristo. E ele sendo a pedra, cada um de nós, como Pedro diz na sua carta, nós somos pedras vivas para essa construção. E quando essas pedras vivas se encontram, se encaixam, se aperfeiçoam através da aplicação dos dons, do servir, então nós construímos a grande casa de Deus. Mas nós somos pedras vivas nessa construção do templo. Se vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, é outra verdade simples. Nós nos acostumamos a dizer: se eu sou crente, sou membro da igreja, e damos valor a isso. Isso não deixa de ser importante, mas é mais importante saber que eu sou templo e que o Espírito de Deus habita em mim. Amém? Você sabe disso? Que dentro de você está o Espírito Santo de Deus. Isso é o maior tesouro que nós temos. Não há outro tesouro maior. A cultura, o status social, o status econômico, nem se compara à grandeza de ser templo do Espírito Santo de Deus. Não sabeis que sois templo do Espírito e que Ele habita em você. Jesus disse para os discípulos: olha, Ele está entre vós, mas Ele estará em vós, se referindo ao Espírito de Deus, em vós. Essa é uma verdade que eu e você, nós não podemos esquecer de forma nenhuma. Somos templos do Deus vivo. Agora, se somos templos do Deus vivo, Ele habita em nós. Aí eu pergunto para você, o que é que evidencia que o Espírito Santo habita em nós, habita em você? Se alguém perguntasse para você isso, o que que evidencia, o que que mostra que o Espírito está em você? Alguém diria: ah, mas falamos em línguas. Mas nem todo mundo fala em língua e tem o Espírito Santo. Certo ou errado? Certo. A outro diz assim: ah, mas eu oro e acontece milagres. Bom, tem gente que faz milagre e não tem o Espírito Santo de Deus. E tem gente que tem o Espírito Santo de Deus e não faz milagre. Então qual é a prova? É uma performance? É uma performance? É um sapateado? É um rodopiar? É alguma coisa esquisita que a gente vê hoje em muitos cultos, que mostra que ali está o Espírito Santo de Deus? Será que é isso? Poxa, fulano está cheio do Espírito. Por quê? Porque ele cantou, porque ele uivou, porque ele andou como leão, porque ele urrou. Será que isso mostra que o Espírito Santo de fato está ali? Qual é a prova de que eu e você somos casa do Espírito Santo de Deus? Tem uma prova, como eu entendo, é se nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se na nossa vida, se na minha vida, na sua vida, nós somos guiados por esse Espírito, que a nossa vontade é levada pelo Espírito Santo, que os nossos desejos são levados pelo Espírito Santo. Como eu vivo é o jeito que o Espírito Santo me leva a viver. Paulo diz no livro de Romanos que nós somos filhos de Deus, e porque somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Guiado é conduzido, levado numa direção. Isso aqui é guiado. Ele pega você e diz: o caminho não é este, o caminho é este. Este é o caminho. Andai por ele. Então, para que haja essa demonstração de que o Espírito Santo está em mim, não tem a ver com uma carteirinha da igreja, não tem a ver se você faz parte do ministério, qualquer que seja, não tem a ver nisso porque prega, porque canta, porque ensina na escola, nada disso. É se você é guiado pelo Espírito de Deus. Essa é a única forma de demonstrar que nós somos casa de Deus. E Paulo diz uma coisa muito séria aqui: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Poxa, há uma possibilidade de destruir este santuário. Então, o que é que nós podemos fazer que pode destruir esse santuário? Essa é uma pergunta importante. Eu já vi essa resposta, que talvez seja mais comum de todos. A pessoa disse assim: destruir o santuário do Espírito Santo é colocar no nosso corpo alguma coisa que nos destrua. Alguém diz assim: olha, não, eu não fumo, porque eu não vou botar nicotina, tabaco dentro do meu corpo, porque destrói o templo do Espírito Santo. Aí eu penso, é muito pouco. É muito pouco. Ah, eu não bebo, porque eu não vou botar álcool no meu corpo, porque destrói o templo do Espírito Santo. E nós estamos considerando que o templo é esta carne aqui, né? Esse negócio aqui. Esse negócio aqui um dia desaparece. E fica a essência do que somos. E é essa essência. Porque senão, queridos, me perdoe fazer esse exemplo, trazer esse exemplo para vocês. Se fosse isto aqui, eu não adoeceria, porque é templo do Espírito Santo, não adoece. Se fosse essa carne, se fosse essa carne aqui, se beliscar dói. É muito mais do que isso. Não é um atentar contra o seu corpo. Ainda que seja louvável, você não colocar nada dentro do seu corpo que estrague você, com certeza. Mas vai muito mais além. Destruir o santuário que eu e vocês somos é não deixar que o Espírito Santo haja através de você, guie você. Quando você diz, eu vou fazer a minha vontade, eu atento contra o santuário dele, porque no santuário o santo manda. No santuário o santo manda. Então quando eu digo para ele assim, não, eu não vou ouvir o conselho, eu não vou ouvir a tua voz, eu vou fazer a minha vontade, eu atento contra o santuário que está dentro de mim, além dessa carne, lá no fundo. A Bíblia diz que há uma luta entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. É aqui que está o problema. Há uma luta entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. E quando o Espírito de Deus vence, o templo funciona. Quando o Espírito do homem vence, atentamos contra a permanência desse Espírito, esse santuário do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes, eu, você, nós atentamos contra o Espírito Santo que está em nós, esse templo, porque nós dizemos para ele, não, eu vou fazer o que eu quero. Não é isso? Eu vou cumprir a minha vontade. Quando ele diz assim, perdoe, e você diz, não dá, eu não consigo, não vou fazer. Eu tenho muitos argumentos para não fazer. Nós estamos atentando contra o santuário do Espírito Santo dentro de nós. E quanto mais nós insistimos com isso, aí nós podemos chegar a esse ponto e destruir. Porque ele vai entender que você não quer ser guiado por ele. Você quer ser guiado pela sua voz, pelo seu desejo, pela sua vontade. Já sentiu isso? Perdoa. Não, não é possível. Não é possível. Suporte quem está do seu lado com as suas teimosias, com seus erros. Não dá para suportar. Mas o Espírito Santo diz, eu te suporto. Eu te suporto. Por que você não suporta o outro? E nós dizemos não à voz do Espírito de Deus. Não. Nós estamos atentando contra o santuário que somos nós. Amém, queridos? Está dando para entender? Nós fazemos isso ou não fazemos? Hein? Fazemos. E fazemos isso muitas vezes. E nós nos nós nos, assim, ficamos cheios de nós mesmos, que nós somos membros da igreja. Sou membro há 20 anos da igreja. Mas no dia a dia, dizemos não ao Espírito que habita em nós. Perdoa, não perdoa. Ame, não tem condição de amar essa pessoa. Exorte, levante, compartilhe seus recursos, compartilhe seus dons. Não, não, não tenho como lidar com essa pessoa, não tenho como lidar. Quando nós fazemos isso, quando nós dizemos sim ao nosso desejo, que é a carne, quando Paulo se refere à carne, não é a carne, gente, é a natureza. É a natureza nossa, minha, sua, que é inclinada para o erro, é inclinada para pecar, é inclinada para se afastar de Deus. É essa carne que ele se refere, é essa natureza nossa que nós temos que domar, como ele diz, fazei morrer a vossa natureza terrena, fazei morrer todo dia. E eu gostaria que fosse assim, eu já falei isso muitas vezes, que o dia que nós crêssemos em Jesus, acontecesse um processo assim, sobrenatural, de transformação completa, e agora o meu pensamento é bom, meu pensamento não é ruim, eu não tenho pensamentos maus, mas eu tenho. Talvez você não tenha, mas eu tenho. Aliás, eu duvido que você não tenha. Eu só tentei para alguém dizer assim, ser muito honesto. Não, pastor, eu tenho. Mas nós temos. Ele disse, fazei morrer essa natureza. Tem a ver com pare. E deixe o Espírito Santo guiar. Sabe, atentar contra o Espírito Santo é silenciá-lo. Ele quer falar através de você e você diz não. Conversa com fulano, dá uma palavra para ele, ora com ele. Explica o Evangelho para ele, não. Isso não é hora, dentro do ônibus, não. Olha aqui, não está na hora. Aqui na faculdade, não. Silenciar. Isso é atentar contra o Espírito Santo. É se deixar guiar pela sua natureza. Vou pegar ele na virada. Ele me paga ou ela me paga. Ninguém já disse, aqui ninguém já disse isso não, né? Eu vou esperar, vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez, vai comer na minha mão. Já disse isso alguém? Não, ninguém disse isso. Eu vou esperar a hora. E mais, crente diz assim, Deus vai colocar ela na minha mão. Deus nunca vai fazer isso, pode ter certeza. Deus nunca vai fazer isso. Aí você diz assim, ah, mas ele fazia com Davi. Mas quando Jesus chegou, ele mudou tudo. Porque as orações de Davi eram assim, destrói os meus inimigos. Coloque ele debaixo dos meus pés. Aí Jesus diz assim, ama os seus inimigos e perdoa. Mudou tudo. Ah, mas por que era assim? Era a compreensão que eles tinham era aquela. E Jesus chega e diz, ouviste o que foi dito? Ouviram, né? Mudou tudo, acabou tudo. Agora é assim, perdoa. Perdoa os seus inimigos. Ama os seus inimigos. Se deixar controlar pela natureza é devolver o mal com o mal. Isso não é fácil, né? Não é fácil. Porque nós aprendemos no bateu, levou. Menino, tu não chega em casa dizendo que apanhou no colégio porque tu apanha de novo aqui. Então tu te bateu. Bateu, levou. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho é dar o outro lado da face. O Evangelho é andar a segunda milha. O Evangelho é entregar a sua capa. O Evangelho é dar a quem te pede. Isso é o Evangelho. Atentar contra o Espírito Santo é resistir ao Espírito. Você sente. Olha, quem é de fato convertido, que experimentou esse crer em Jesus, ele sente que há momentos que você sente que deve fazer algo, mas você tem uma luta interior que diz não. Sabe aquela figura que tem dois anjinhos assim, um mau e um bom? Já viram isso, né? E o mau fica falando, não faz, não faz, e o bom, não faz, faz. Essa luta dentro de nós, dentro de cada um de nós. Mas a voz do Espírito está sempre falando, sempre falando. Quando eu resisto, eu estou atentando contra o santuário do Espírito Santo em nós. Queridos, se nós somos templo do Espírito, então esse Espírito nos guia. Me guia, guia você. Aí você diz, e quando a gente diz não, quando eu digo não, porque já disse, sabe o que a gente faz? Cai em si, se arrepende e volta, e ele está sempre de braços abertos. Isso aqui é espetacular, porque o nosso Deus não é como nossos pais. Os nossos pais, a maioria diz assim, ah, é? Eu te pego. Ah, tu te arrependeu? Não, mas tu vai ser punido. E Deus não, é diferente. Ele está sempre de braços abertos. Sempre de braços abertos. Quem é templo do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito que nele habita. Ele é guiado. E o meu desejo, a minha oração, por mim e por você, é que a gente aprenda esse conceito simples. Eu sou crente. O que, que mostra que eu sou crente? Que eu de fato sou crente? Se eu sou guiado pelo Espírito. O que é ser guiado pelo Espírito? É ouvir a sua voz e falar. É ouvir a sua orientação e se dirigir por ela. É andar por ela. É se mover por ela. E isso sim, isso é ser guiado pelo Espírito. Não tem a ver com nenhuma performance. Absolutamente nenhuma performance, mas tem a ver com o jeito de viver. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça você, a mim e a você, para que nós aprendamos e decidamos dizer assim, eu quero seguir o vento do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe.